Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Sobre o programa de hoje, poderá dizer-se que é variado. Se não, veja-se. Um romance, um conto de Mário Henrique Leiria e um poema de Milor Fernandes. A transmissão de um romance num dos programas anteriores, concretamente a Nau Catarineta, despertou alguma curiosidade junto de ouvintes, segundo eles dizem, menos ligados às coisas da literatura. Pede-se a transmissão de outro romance e nestas coisas não há que esperar pelo dia da manhã. Aqui temos o Conde Nilo. Conde Nilo, Conde Nilo, seu cavalo vai banhar. Enquanto o cavalo bebe, armou um lindo cantar. Com o escuro que fazia, el rei não o pode avistar. Mal sabe a pobre da infanta se há de rir, se há de chorar. Cala, minha filha, escuta, ouvirás um bel cantar. Ou são os anjos do céu, ou a sereia no mar. Não são os anjos no céu, nem a sereia no mar. É o Conde Nilo, meu pai, que comigo vem casar. Quem fala no Conde Nilo, quem se atreve a nomear esse vassalo rebelde que eu mandei desterrar? Senhor, a culpa é só minha, a mim deveis castigar. Não posso viver sem ele, fui eu que o mandei chamar. Cala-te, filha traidora, não te queiras desonrar. Antes que o dia amanheça, vê-lo-ás ir a degolar. Algoz que o matar a ele, a mim me tem de matar. Adonde a cova lhe abrirem, a mim me têm de enterrar. Por quem dobra aquela campa, por quem está a dobrar? Morto é o Conde Nilo, a infanta já a expirar. Abertas estão as covas, agora os vão enterrar. Ele no adro da igreja, a infanta ao pé do altar. De um nasce um cipreste e do outro um laranjal. Um crescia, outro crescia, com as pontas se iam beijar. El rei apenas tal soube, logo os mandara cortar. Um deitava o sangue vivo, o outro sangue real. De um nascera um pombo, de outro um pombo turcás. Senta-se el rei a comer, na mesa lhe iam poisar. Mal haja tanto querer e mal haja tanto amar. Nem na vida, nem na morte, nunca os pude separar. Escritor e pintor, Mário Henrique Leiria frequentou a Escola de Belas Artes e participou entre 1949 e 1951 nas atividades da movimentação surrealista em Portugal, tendo aderido ao grupo surrealista dissidente. Exerceu várias profissões, empregado na marinha mercante, caixeiro, operário metalúrgico e da construção civil, e viveu grande parte da sua vida no estrangeiro: Europa Ocidental, Norte de África, Médio Oriente, Inglaterra. Dirigiu em 1976 a revista Aqui e realizou várias traduções, nomeadamente Faulkner, Aldous Huxley, Gorky. Depois de ter permanecido 9 anos na América Latina, voltou para Portugal, só então publicando o seu primeiro livro, Os Contos do Gin Tonic, 1973. o primeiro de vários volumes de poesia e prosa, de um nonsense truculento, onde ainda é visível a influência do legado surrealista, como Novos Contos do Jim, 1974, Imagem Devolvida, Poema Mito, 1974, Casos de Direito Galáctico, seguido de O Mundo Inquietante de Josela, 1975, Mário e Isabel, 1975, ou Lisboa ao Voo do Pássaro, 1979. Grande parte da obra poética, dispersa e inédita de Mário Henrique Leiria, nomeadamente aquela que resultou da sua atividade surrealista, foi publicada postumamente em Poemas, em 1990, e Depoimentos Escritos, Contos, Poemas e Cartas de Amor, de 1997. Vamos ouvir o conto A Sombra. Foi exatamente durante o jantar anual da empresa que Walter teve a sensação de que era seguido. Na altura do discurso final, falava o Dr. Raimondi, quando a sombra passou veloz, recortando-se por instantes no fundo da sala. Walter sentiu um arrepio súbito. Ergueu-se de repente e, sem esperar o fim do arrazoado e as palmas consequentes, saiu pela porta fora entre a estranheza dos colegas. Na rua, olhou em volta. Uma rua calma, iluminada, burguesmente noturna, sem tragédias à vista. Isso deu-lhe um certo alívio. Afinal, fora apenas impressão sua. Uma sombra que lhe parecera, talvez só a ele, ser mais do que uma sombra a segui-lo. Foi andando devagar pelo passeio, acendeu um cigarro e olhou uma montra de artigos para caçador, admirando um magnífico tigre que, em posição de rugido feroz, propagandeava uma marca de cartuchos para assassinar coelhos. E de repente, aquela coisa empalhada olhou para ele e a sombra que os spots atiravam para o fundo da loja pareceu avançar. Walter deu um passo atrás, em pânico, tropeçando numa jovem que lhe sorriu agradável. Pediu uma desculpa entaramelada, quase engolindo o cigarro, engasgou-se, cuspiu e caminhou em frente apressado. Não podia ser. Aquilo não tinha lógica. Como diabo um tigre empalhado? Evidentemente o que ele estava era cansado. Abrandou o passo, aquecido, pelo neon dos grandes armazéns Bulora. As pessoas passavam, normais, apressadas umas, outras escorregando lentamente até ao tempo de ir para casa, ora vermelhas, ora azuis, ora amarelas, mas todas confortavelmente familiares, entrando e saindo do neon que escorria pelo passeio. Atravessou a rua, um pouco incerto no caminho a seguir, quase caindo em frente de um carro que buzinou furioso. Por momentos sentiu-se tapado por aquela sombra ensurdecedora. Saltou num arranque para o passeio do outro lado. Ficou a olhar o carro que desaparecia na esquina e outros que iam passando no zumbi de escapes em liberdade noturna, até se sentir mais calmo, mais capaz de saber onde estava. Na rua, claro, a caminho de casa. Acendeu outro cigarro e continuou. Logo ali à frente, o Rodeo, um barzinho seu conhecido. Entrou, na ânsia de uma bebida e de um repouso temporário. Pediu um gin tónico, duplo, com bastante gelo. A noite estava mesmo quente. Foi bebendo lentamente, à procura de qualquer justificação para aquilo. Ao olhar para a porta, viu-a passar, viu-a com nitidez vibrante e rápida, deixando o ar a oscilar como se fosse água. Acabou o gin e pediu outro, que engoliu de seguida. Não, aquilo não era nada. só cansaço. Pagou e saiu. Procurou um táxi. Um táxi não era fechado, melhor era ir a pé. Queria chegar a casa, queria descansar. Precisava de chegar a casa. Começou a andar cada vez mais depressa. E viu-a. Lá estava, naquele vão de escada. Apertou o passo, mas ela chegou primeiro à esquina. Na esquina olhou atento. Era a sua rua. O prédio ficava ali mesmo embaixo, acolhedor. Ela continuava. Uma sombra escondida na sombra. A olhá-lo do outro lado da rua. Começou a correr. Do lado de lá via a deslizar de porta em porta, de escuro em escuro, sempre a acompanhá-lo, silenciosa. Ia começar a gritar quando reparou que estava à porta de casa. Entrou no edifício, esbaforido, mas aliviado. Olhou em volta. Não a viu. Boas noites, Sr. Walter. Sente-se mal? Interessou-se Josué, porteiro de noite, com uma solicitude matreira. Boas noites, Josué. Não é nada. Apenas cansaço. Venho do jantar anual lá do emprego, com patrões e tudo. Sabe como é. Pois, essas coisas cansam, concordou Josué, julgando saber. Cansam mesmo, Sr. Walter. Até amanhã, Josué. Até amanhã, Sr. Walter. Entrou no elevador com a sensação de se ter libertado de um acontecimento atroz. Saiu no 10º andar. O corredor estava calmo, brilhante de luz e repouso. Abriu a porta do apartamento e entrou. Foi até ao bar. Preparou apressado um gin saudavelmente triplo sem tónica e, sentando-se confortável no sofá, saboreou com um prazer todo novo, com lentidão, com luxo. Um bom sono e amanhã tudo seria apenas um motivo para sorrir. E se não fosse? Bocejou, sentindo-se realmente cansado. Acendeu um cigarro, bebeu o resto do gin num arrepio de gozo, pousou o copo e levantou-se. Dirigiu-se para o quarto e abriu a porta. A sombra ergueu-se da cama e avançou para ele de braços abertos. Querido, vieste cedo. Nilor Fernandes é quase tão famoso em Portugal como no Brasil. Quase. A sua escrita encanta e encantou gerações. Eis como ele se descreveu, com a ironia que tão bem dominava, quando publicou o currículo na sua estreia no jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Nilor Fernandes nasceu. Todo o seu aprendizado desde a mais remota infância. Só aos 13 anos de idade, partindo de onde estava. E também mais tarde, já homem formado. No jornalismo e nas artes gráficas, especialmente. Sempre, porém, recusou-se, ou como se diz por aí. Contudo, no campo teatral, tanto então quanto agora. Sem a menor sombra de dúvida. Em todos os seus livros publicados, vê-se a mesma tendência. Nunca, porém, diante de reprimidos. De 78 a 89, janeiro a fevereiro. De frente ou de perfil, como percebeu assim que terminou o seu curso secundário. Quando o conheceu em Lisboa, o ditador Salazar, o que não significa absolutamente nada. Um dia, depois de um longo programa de televisão, foi exatamente o contrário. Amigos e mesmo pessoas remotamente interessadas, sem temor nenhum. Onde e como, mas talvez, talvez. Milor, porém, nunca. Isso para não falar em termos públicos. Mas ao ser premiado, disse logo bem alto e realmente não falou em vão. Entre todos os tradutores brasileiros, como ninguém ignora, De resto, sempre, até o dia a dia. Um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com o seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides. Fez da sua vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode-me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos e linhas senoidais. Escandalizaram os ortodoxos das formas euclidianas e os exegetes do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram-se casar, construir um lar. Mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo afinal vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos, viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu relatividade. E tudo o que era espúrio passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade. Ouvimos um divertido poema de Milor Fernandes, A Paixão da Matemática. Dois dedos de conversa. Aumentaram as visitas ao Estúdio Raposa. Diminuiu a correspondência. Vá lá uma criatura perceber estes fenómenos. De facto, hoje não tenho muita coisa para dizer aos ouvintes deste podcast. Confesso, não tenho mesmo nada para dizer. Vai daí, obrigado por terem escutado as palavras douradas que vos trouxe e até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.